Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Se você é nova por aqui, se você não é nova por aqui, tá tudo certo. Tamo juntas e seja bem-vinda também novamente. Hoje o bate-papo vai ser sobre.
Hoje o bate-papo tá empoderado.
Empoderado.
Hoje está empoderado. Vai ser sobre feminismo e artesanato.
Também um papo pedido pela
Uhum.
galera lá do Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, vai lá, arroba Vivendo da Nossa Arte, porque sim, a gente está trazendo uma sequência de pedidos, atendendo a pedidos.
Pedidos, bafafás.
Uhum.
Bafafás que acontecem. Essa semana a gente foi até, né, questionada com relação a esse tema.
Ai, é
Foi
verdade.
exatamente essa frase,
Exatamente,
né?
verdade.
É bom, bom isso, essa semana, só para vocês falarem, só para não jogar fofoca e deixar,
É, exato.
é, aquela contar fofoca pela
Não
metade.
dá, tem que jogar inteira no ar,
Ai,
vai.
que raiva. É, essa semana a gente foi questionada com relação a isso, né? Vocês sabem que nós encabeçamos o movimento da Revolução Artesanal. E tem um manifesto que nós criamos da Revolução Artesanal, muito lindo, né?
Sim.
Que é a união das artesãs empreendedoras que fazem, né, com que o artesanato seja cada vez mais valorizado. Então, é pela valorização da profissão artesã. E eu estou resumindo a fofoca para falar para vocês que. É, a gente recebeu um comentário, né, falando assim, mas qual o embasamento na abordagem feminista que isso está, né? Qual que... Foi exatamente
É
isso, né?
algo bem assim, bem.
E tudo mais, tal. Não foi o que inspirou para fazer esse podcast, não foi
Não,
isso
já
que
estava na nossa lista de
já
pedidos.
estava, né? Mas me veio agora só para vocês verem que é um assunto questionador, provocativo, que é necessário,
Uhum.
necessário.
É, e aí acontece, né, o que foi que aconteceu com essa pessoa, com essa mulher, que foi uma mulher que fez esse comentário. É, eu acho que mistura algumas coisas, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, cheio de informação, tem gente que não consegue separar algumas coisas, sabe? Política, inteligência emocional, né? O que é meu e o que do outro. Então, nesse caso, essa pessoa, ela misturou tudo e isso, né? Tá com alguma questão aí que é dela e aí não conseguiu fazer essa separação. E entender o nosso conceito, né? Porque assim, a gente até levou nos stories, a Paula falou: você não vai lá com a conversa toda porque a gente chegou a bloquear essa pessoa
Ah,
agora,
eu não contei
né?
o babado
A
todo.
gente chegou a bloquear essa pessoa, porque afinal de contas, a gente sempre vai, né? A linha de raciocínio da venda da nossa arte é sempre trazer o diálogo. A gente sempre vai conversar com a pessoa, colocar. Porque afinal de contas, as pessoas falam assim: ah, por que vocês não bloquearam de primeiro? Porque a gente leva conteúdo, gente. A gente leva conteúdo. Até para as pessoas que têm discurso de ódio, a gente precisa levar o conteúdo. Esse é o nosso propósito. Levar um conteúdo humanizado para quem quer ter um reconhecimento, quem quer viver de artesanato.
Teu diálogo, né?
Exatamente. E a gente sempre traz um diálogo de uma maneira tranquila, de uma maneira profissional, trazendo. Né, dados e também o que nós trabalhamos, afinal de contas, a gente não está ontem com o nono artesanal. A gente tem 6 anos e meio de estrada e de muito estudo, muito trabalho, assim, focado para isso acontecer. Então, a gente respondeu a pessoa, trazendo, né, o conceito, né, de por que que a revolução artesanal é importante, por que que o hobby também é importante, cada um no seu fazer, cada um se respeitando, né? E que é importante a valorização da profissão artesã, porque sim, a profissão artesã também é desvalorizada, e entrando um pouco no nosso podcast, no tema, porque é uma profissão feita de mulheres, por mulheres. Vamos pensar, se fosse feita por homens, né, de uma maneira mais. Que tenham mais homens do que mulheres, que é o contrário, né, no caso. Como que seria essa profissão hoje? Porque até uma vez a gente fez um post falando um pouco sobre a porcentagem de mulheres na nossa profissão, que é entre 80 e 90%, né, de o público feminino que faz a profissão artesã. E teve algumas pessoas, algumas seguidoras, que falou: poxa, realmente, quando eu vejo um homem fazendo artesanato, ele é muito mais valorizado.
Uhum.
Isso acontece, uhum. isso acontece. E aí, nem a palavra artesão utiliza, que eu acho até um pouco difícil falar artesão.
É meio estranho,
é, isso,
né?
É um pouco estranho, mas tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas, e tem homens
que fazem é artesãos, né? Artesão, né?
Enfim, é um pouco estranho, pra, no meu caso particular, falar, porque eu falo muito artesã, e fica meio complicado eu falar artesão. Mas todo mundo é bem-vindo no ramo artesanal, independente de gênero. A questão é que o nosso ramo é feito mais por mulheres. É um ramo. E por que, que será que ele não é tão valorizado como outras profissões? Tem, sim, essa parada da questão do gênero, né? De uma profissão ser feita pelo gênero feminino. Porque, sim, né? Se tem dados que é feito por 80 e 90, a gente tem que ir um pouquinho ao fundo da raiz, ter o senso crítico, mas pensar por quê? Questionar por quê que a profissão não é valorizada. Será que é por conta disso? E tem estudos que dizem que sim, que sim. Também é por conta disso. Não é só sobre isso. É também por conta disso. E a gente respondeu essa pessoa... E essa pessoa foi extremamente mal educada, né, com a gente. E aí, né, aí a partir do momento que a pessoa é extremamente mal educada, com um comentário nosso profissional, porque afinal de contas nós estamos lá trabalhando, quando a gente responde, pega um celular e ó, pá, 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 é o meu horário de tempo, meu trabalho. E ninguém vai na casa de ninguém para maltratar ninguém, né? E
exato.
A gente pega e dá um bloco na pessoa e tá tudo certo. A gente gasta, não gasta dinheiro mais com essa pessoa, isso que é bom, né? Que a gente para de gastar dinheiro, porque afinal de contas a gente investe no nosso trabalho e a gente não gasta mais dinheiro com essa pessoa.
Não vai mais receber conteúdo da venda da nossa arte.
Infelizmente. Infelizmente não vai receber mais o nosso conteúdo. Mas, e aí a gente trouxe nos stories, né, todo esse, né, esse acontecimento.
Que bafafá, meu.
Exato, porque sim, a gente também utiliza isso de maneira estratégica. Se acontece alguma coisa dessa... É claro que a gente vai falar, a gente vai conversar, trocar ideia com as seguidoras, para ver como que tá o nosso movimento. E a galera, nossa, de peito aberto, falou várias coisas maravilhosas. A gente recebeu muita mensagem nesses dias, né?
Sim, foi até difícil de responder.
Exato, mas foi muito legal. E, as pessoas, né? Muitas pessoas traziam assim, provavelmente... É uma bolsonarista, ou provavelmente é uma pessoa que votou errado.
Querida, é 17 aquilo lá. É 17. Não, com certeza.
Porque assim, a gente sabe que o nosso público já é um público mais de esquerda. A gente tem essa noção. Porque a gente, estuda as pessoas, né? Como qualquer trabalho, é importante estudar as pessoas. Então a gente sabe que o nosso trabalho, claro que a maioria pode ser de esquerda ou centro e tal. Mas as pessoas que são ultra, né, direitistas, né, no caso,
às vezes,
não vai consumir o nosso...
Não vai,
consumir,
gente.
E tá tudo bem não consumir, entendeu?
Tudo certo.
E eu sei que existem pessoas que, mesmo assim, né, tem um pensamento conservador, mas consegue separar.
Sim.
Tem, sim, essas pessoas. Existem essas pessoas que são pessoas maravilhosas,
que,
né?
A gente, assim, nossa, bota 17 e tal, nananã, pior pessoa do mundo. Lógico que não.
Nada a ver.
Minha mãe bota 17, eu sou Marina Rocha.
Meu pai também tá tudo certo, gente. Tá tudo certo.
Um parênteses, só pra dar risada.
É pra entender que a gente não é contra ninguém, né? A gente não é contra. A gente consegue fazer essa separação. Mas tem algumas pessoas que não conseguem fazer essa separação, aí mistura tudo no balaio só. Aí, assim, como ela não consegue fazer essa separação, o que acontece? Ela vomita, né, a falta de inteligência emocional dela, porque ela não sabe fazer separação, né, de o que, que é. É tanta dor, né, porque para mim é muita dor. Para você pegar e pá, 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 e ser super mal educada, é muita dor.
Muita dor,
rolando.
Cara.
E aí
tava uma energia de ódio ali,
pesada. Exato. E aí a gente... Pô, bloqueia, tá tudo certo.
Vai tomar bloque.
Claro que a gente sempre vai dialogar, mas se é mal educado, meu amor, aqui não. Respeito o nosso trabalho, porque a gente tá seis anos e meio trabalhando de uma forma super séria e honesta. E vai receber bloque.
Exato.
E aí, eram os questionamentos, né? A gente tá falando tudo isso, 9 minutos, quase 10 minutos, pra trazer que... Ainda as pessoas acreditam que o artesanato e o feminismo, eles são separados. Mas não. eles são unidos. Porque quando a gente fala sobre a nossa revolução artesanal, a revolução artesanal está muito focada na geração de renda de mulheres através do seu artesanato, né? Quando você fala de artesanato com qualquer pessoa que não é do ramo, com certeza ela vai falar coisa de vovó, coisa de pessoas que estão com depressão,
exato,
coisa de pessoas que já estão um tempo sem trabalhar e precisam de uma renda, então
passiva,
sempre de uma maneira pejorativa o ramo artesanal. Não estou falando que depressão é pejorativa, mas a pessoa traz esse punho, né?
Uma coisa
de...
monótona,
exato,
né? Uma coisa...
Porque
no seu cantinho.
Existe o artesanato para pessoas que estão com depressão, como uma terapia alternativa. Existe sim o artesanato da vovó, mas também existe o artesanato profissão, a geração de renda, que faz mulheres ganharem dinheiro, e mulheres ganhando dinheiro muitas vezes é sair de ciclos de violência. E
exato.
É isso.
Exato.
E o artesanato traz essa possibilidade da pessoa trabalhar com as mãos e sair de ciclo, porque a gente já viu. A gente já viu muitas saindo de ciclos de violência. Não estou falando só de violência física, psicológica, econômica, muitas vezes.
Muito.
Que, a partir do artesanato e do empreendedorismo, conseguem sair dessa relação abusiva, entendeu? E não é só sobre dados, é sobre vivência isso. A nossa vivência entre seis anos e meio... ajudando, né, facilitando esse empoderamento para essas artesãs, a gente vê essas mulheres saindo desses ciclos. Então, quando a gente fala sobre feminismo, a gente está falando, né, e assim, é um discurso que eu vou falar agora, que já está meio que até cansativo, porque já, se fosse 5 anos atrás, está tudo bem, mas o que eu vou falar agora já está meio cansativo, pode ser na sua cabeça que não, mas na minha já. Que o feminismo não é contra o machismo.
Ah, mas isso é sempre bom relembrar.
Mas
né,
é sempre
amiga?
Bom relembrar que não é sobre isso.
Não é o contrário de machismo.
Não,
né?
Não é o contrário. Não é sobre isso. Aí eu gosto, né, que as pessoas falam assim, né, as pessoas que começam a misturar todo esse balaio. Ah, mas é mimimi. É sempre esse discurso, né? É o mimimi. Ai, vocês são chatos. Aí eu questiono, por que nós somos chatos? Por que, Mimi? Vamos conversar sobre isso.
Isso é,
entendeu?
Mecanismo do patriarcado já.
Falar
que é mimimi já é mecanismo.
Mas aí, é o senso comum.
Exato.
Porque não tem aí argumento, cara.
Exato.
Não tem argumento baseado na realidade. É sempre a mesma forma de falar. É até meio que robotizado, chega a ser.
E é de calar a mulher, né?
Exatamente. De calar a mulher. Exatamente.
É o mimimi de calar, né? O tsh. Viu? Falando bobagem.
Uhum.
Mais uma vez, é um silenciamento feminino, né? E aí, quando você coloca que não é... Machismo não é o contrário de feminismo, porque eles não estão em pé de igualdade. O machismo, ele vai trazer um gênero soberano, o masculino. E o feminismo, a igualdade, não traz a soberania do gênero feminino. Traz a igualdade de gêneros. Por isso que não são antagônicos.
Não,
eles
não
são. Eles são significados diferentes.
Exato, exato. E
é muito comum, né, as pessoas confundirem, né?
Muito, muito.
Eles
não são opostos.
Eles não são opostos. Eles são diferentes. Eles são de sinônimos diferentes. Isso é muito importante falar. E quando o artesanato, ele traz... Vamos pensar aqui no contexto histórico, tá? Antes, né, antes da Revolução Industrial, quem fazia peças para vender era o artesão, os homens.
Homens.
Homens. Você não via mulheres tendo seus próprios negócios, né?
Sim.
Acho que a não ser estilistas, que faziam vestidos,
ah,
roupas.
Mas a maioria também era alfaiataria,
então,
né?
Então, alfaiates, né?
Uhum, sim.
Então, mulheres donas de negócios.
Não, uma mulher tartava no campo, né, do campo privado, doméstico, cuidando da casa. E também nada contra isso. Foi um momento. Um momento que passamos.
Exato.
Mas, assim, é um momento que muitas mulheres, assim, eu vejo até pela minha avó, cara. A minha avó, ela não completou o terceiro colegial. Não conseguiu completar, porque com 17 anos ela casada grávida.
Total.
E aí, uma das coisas que ela... Eu perguntei pra ela uma vez, né? O que você queria ser, vó?
Uhum.
Ela é enfermeira. Mas ela não pôde ser enfermeira.
Que foda.
Ela não pôde ser enfermeira. Por quê? Ela tinha filho, ela tinha um marido extremamente machista, sim. Muito machista, muito ciumento. Que não deixava ela trabalhar. Que o trabalho dela era ficar em casa, cuidando da casa. Entendeu? Então, é importante ver isso, porque acontece, aconteceu.
Sim.
Aconteceu. E a partir do momento, né, que minha avó... E é muito louco, né, que... Vou colocar a vivência da minha avó, né, e esse desejo que não foi realmente concretizado, eu desde criança ouvia da minha avó, case com o seu trabalho. Case com o seu trabalho. Tipo assim, olha, Amanda...
Primeiro lugar, sua carreira.
Sua carreira. Porque ela não teve essa oportunidade.
Tanto que ela criou até um ranço
de artesanato.
Manual, né?
Exato. Não
porque
gosta.
Ela via como repressão, associava como repressão.
Exato, porque já estava reprimida.
Né?
Já estava reprimida. Então, assim, entender... Não... Eu acho que as pessoas, às vezes, querem colocar, e tá tudo certo, colocar embaixo do tapete os problemas. E tá tudo certo, é assim mesmo. Não é tudo certo. Uhum. Tem muita angústia, tem muita dor de mulheres que não tiveram essa oportunidade. E eu não falo há 100 anos atrás, porque minha avó tá vivíssima. E se você perguntar pra ela, você vê que ela fica um pouco assim, meio que chateada por conta disso. Porque ela não teve essa oportunidade, porque... Afinal de contas, ela é uma pessoa, ela é humana, ela tinha os desejos, ela tem os desejos dela, entendeu?
Sim.
Que deixou passar porque naquela época não podia. E hoje a gente pode.
Hoje a gente pode o que a gente quiser.
Hoje a gente pode. A gente sabe que ainda existem mulheres, e aí que é uma parada de a gente... É também o nosso propósito, o nosso trabalho de fazer se despertar dessas mulheres, porque sim, tem mulheres que ainda não estão tão seguras, né, por conta das relações e por conta, às vezes mesmo, de vivências, né, às vezes é a mãe que é assim, aconteceu com a minha avó, enfim, ainda sim. Existem, a gente tem resquícios, né, do que foi no passado, ainda existem, né, então, a gente pode fazer mais do que elas, muito Total. Mais do que elas, então, assim, que hoje a gente tem assim, um conteúdo muito mais assim, muito mais aberto do que era antigamente. Não tinha esse conteúdo de olha, o artesanato também é uma gema. Cara, sabe com dinheiro? Que o artesanato você pode ter dinheiro, você pode sair de uma relação abusiva.
Você não precisa ser obrigada a casar?
Exatamente. Você consegue pagar suas compras
sozinha.
Com o seu artesanato. Porque tem ainda pessoas que casam e tá tudo certo também.
Também.
Se for um acordo entre essas pessoas, né?
Desejo, uma escolha.
Estou casando por conta do financeiro, tipo, vamos meio a casa. Tá tudo certo também.
Tudo certo.
Eu acho que é isso. Mas tem outros tipos de relação, mas tem essa relação. Mas é isso. E tem gente que eu tenho amiga. E tem amiga que fala assim, ó. Eu tô casando com essa pessoa. Não gosto tanto assim, porque eu quero sair da casa dos meus pais.
É muito comum.
E não tenho grana. E com essa pessoa, eu vou ter essa possibilidade.
Uhum.
Existe isso ainda. Amiga minha, com 30 e poucos anos,
sim.
Entendeu?
Sim.
Graças a Deus, ela tem consciência, pelo menos, que ela tá fazendo
sim.
Isso. Né? Não passou, tipo, não tá na angústia, só inconsciente. Tem angústia, mas de uma forma consciente, né? Tá fazendo
Sabe.
Isso. Tá pondo na conta dela isso. Mas o artesanato, quando a gente fala sobre essa revolução artesanal, que é também feminista...
Para, caralho!
É também feminista, é sobre essa geração de renda, é sobre esse reconhecimento, é sobre você também ter a sua liberdade de tempo. Por que a gente fala sobre isso? É você ter o reconhecimento de ter orgulho da sua profissão. É você ter orgulho de você ter um negócio. Eu tenho um negócio.
Feminino.
Meu.
É meu.
As ideias desse negócio são minhas. entendeu? A possibilidade de geração de renda é minha. O dinheiro do ateliê é meu. Eu que fiz esse dinheiro. E é muito legal, né, a gente ver mulheres encabeçando isso, né? Usando a sua criatividade, porque nós somos mulheres, nós somos extremamente criativas, temos o nosso emocional, assim, super aflorado, e é muito bom, porque a partir dele ele é muito criativo, o emocional, né? Muito mais do que o racional. E isso é muito legal, e a gente pode usar isso a favor, né?
Total.
É muito legal, né? Porque o artesanato, ele é uma forma também de dar voz e expressão, né? Através das peças manuais, através da sua marca, não só sobre a peça. A gente fala o nosso trabalho, né, com as alunas BDNA, principalmente, é mostrar que a marca tem a sua identidade, a sua auto-expressão. E isso que é o artesanato, né? Da revolução artesanal, que é feminista.
É lógico, liberdade de pensamento feminino. Porque é sobre feminismo isso. Quando você faz artesanato, dá liberdade para você pensar não só na peça, mas no seu negócio, na estrutura dele, como ele vai ser, né? Gente, é isso, sabe? Essa liberdade que a gente está falando, de estar em museu, de ter, de fazer do nosso artesanato uma manifestação política, fazer do nosso artesanato um empoderamento, se empoderar através dele, porque afinal, quando você fala assim, ah, eu vou ter meu próprio negócio, a gente está falando de empreendedorismo feminino, a gente está falando de você pegar as rédeas da sua vida e guiar, e fazer a diferença. Isso é liberdade de pensamento. E é sobre feminismo, porque nem isso a gente tinha direito. Liberdade de pensar, a gente não tinha direito do nosso próprio corpo, gente. Né? Vira e mexe, a gente vê situações de que ainda não temos direito sobre o nosso próprio corpo. Né? Vira e mexe, não. Todos os dias. Sai na rua aí. Todos os dias tem alguém se intrometendo no seu corpo, algum homem se intrometendo no seu corpo, achando que é dono do seu corpo, né? E fala alguma coisa para você ver. Você não tem nem liberdade para pensar, de questionar aquilo, né? Então, assim, quando a gente consegue entender que o artesanato, ele está totalmente ligado a essa liberdade sexual feminina também, de, não, eu não preciso fazer artesanato só por hobby, só para estar ali dentro de casa e tudo mais. Eu posso sim fazer artesanato como forma de
geração de renda,
dar vazão para as minhas ideias, para os meus pensamentos.
Para os meus pensamentos. Né?
Para minha autoexpressão. A gente vê tanto artesanato hoje, né? A gente vê muito bordado feminista, né, como forma de resistência, muitos punhos de símbolos feministas, frases. Então, o artesanato é um lugar onde você pode colocar suas causas. E isso é muito legal. E por quê, né, que a gente vê tanto artesanato feminista aí, hoje em dia? Porque ele vem em contraponto a esse contexto social de que artesanato era uma ferramenta de educação moral feminina. Ele era, assim, a mulher aprendia a bordar, fazer costura nas escolas, e era só ensinado para mulheres. Por quê? Porque é isso que você vai fazer no seu espaço doméstico. Esse será o seu dom, vamos dizer assim, que foi, né, até que no comentário foi até isso, da pessoa, falou assim, ai, que saudades quando o artesanato era apenas um dom, né, e não visto como forma de resistência e tudo mais, tal, né, para a liberdade feminina. E foi um dom, gente? Nunca foi um dom, né? Na verdade, foi muita ralação feminina para aprender técnicas artesanais.
Exato, muito trabalho, né?
Eu tenho
um comentário assim, muita relação e muito choro para isso acontecer, né?
Exato.
E tem uma coisa que, assim, né, a gente, né, eu tava pensando aqui que Não tem aquela frase, nós somos as netas que vocês, as netas, as bruxas das netas que vocês queimaram, né? É isso, né, a frase? E eu acho que o artesanato hoje, olha como que é potente isso, a revolução artesanal, essa geração de renda, eu vejo muito isso. Eu sou a neta da minha avó que não teve essa oportunidade de, através do que ela queria, ter uma profissão, né? Então, oh, assim, total. A gente vem com uma forma de reivindicar, às vezes, o bordado da vovó, que... Será que a vovó não queria mesmo que fosse uma geração de renda pra ela? Será que a vovó não queria vender aquelas peças artesanais?
A minha avó vendia. Ah, ela fala, ela já tá quase 90 aninhos, ela fala, eu bordava pra fora.
Pra fora.
Eu bordava pra fora, ou seja, pra fora de casa.
É, isso é muito, gente, é muito sobre isso, né?
Eu bordava pra fora. E, inclusive, meu avô ajudava minha avó a bordar.
Olha.
Porque vendia bem. Torrinha vendia pra São Pedro. São Pedro é a capital do bordado. Então, vendia muito. E aí, meu avô ajudava a bordar também. Por que que ele ajudava a bordar?
Qual que é o motivo?
Porque entrava dinheiro, entendeu? Se não fosse, se não entrasse dinheiro, meu avô não ia apoiar, não. Com certeza não.
É,
naquela época.
Tem muito isso, né?
É.
E tem uma... Eu tô até vendo aqui, eu até abri porque uma vez, um tempo atrás, eu li. Mas tem um estudo aqui, deixa eu ver se é uma se é um TCC. E eu li esse TCC. Eu acho que é uma pesquisa de arte visual. Deixa eu ver quem escreveu para falar a pessoa. Angela Patrícia Bodskin, né? Uma coisa assim, o nome dela, para falar para ver se deu certo, da Universidade Estadual do Paraná. E Campos Curitiba, e ela faz um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso sobre somos avesso da história, bordado e feminismo na arte, né? Nós somos o avesso da história mesmo, né? E aí já vem uma, né, ela fala sobre o que hoje representa, né, o movimento da arte e o movimento feminista, que é o avesso do que eram os nossos avós. E antes ainda, né? Antes dos nossos avós. E é sobre você estar atualizada, que também é uma outra... Uma das várias caixinhas. Não foi uma, não. Foi várias caixinhas falando... Essa pessoa está desatualizada sobre o que é o artesanato, né? Então, a pessoa... E era uma pessoa... A gente foi, né? Dar uma olhada no perfil, óbvio. Uma pessoa nova. Uma pessoa nova falando... Né, trazendo esse discurso, uma pessoa nova, com um discurso totalmente cafona, né? Velho pra caramba, né? Então,
porra, e nova voltando 17, hein? tô brincando. Ai, ai, vamos rir. Não, total. E eu achei muito legal isso, né? De que somos o avesso, né? O que, que é esse avesso? E trazer muito isso.
Que é uma coisa também que eu acho que... Nossa, para mim faz muito sentido, né? Que ela também fala aqui sobre o fazer manual e a desconstrução da feminilidade imposta. Do perfeito.
Do perfeito.
Né? Não tem o complicado e perfeitinho do Raimundo?
Exato.
Né? Perfeitinho, caramba!
É,
né?
Tipo como se fosse... Tinha que santificar ali tanto o bordado, o avesso perfeito, a peça perfeita e essa assimilação de que é um espelho daquela mulher, né? O espelho daquela mulher. Então, se você faz um chuleado feio ou um avesso feio, é porque você é desleixada. Porque é como se fosse um espelho ali. E quando a gente traz que o bordado pode ser liberdade de pensamento, pode ser liberdade de expressão, pode ser uma forma de manifestação política, tal, a gente não está falando de favorecer padrões já estabelecidos de que mulher tem que ser essa santa, essa perfeitinha, essa coisa e tudo mais, tal. A gente pode sim trazer resistência nisso. Tem um trabalho, não vou lembrar o nome dela, mas tem um trabalho de uma artesã que ela só expõe o avesso das peças. E o avesso todo enlosado. A gente foi numa exposição essa semana, que chama Entremeadas. O quanto a gente viu de peças, vamos dizer assim, tortas, né? Tortas, enlosadas. E isso na parede, sabe? Isso na parede, isso de, como forma de arte mesmo, né? É uma exposição de arte têxtil, tem mais arte têxtil nela. Então, trazendo essa questão de, pô, não tem que ser aquela, o primor, né? O primor do primor do primor. Claro que tem também muito artesanato, que ele é muito primoroso e isso traz uma beleza única, mas ele pode ser o que ele quiser, mas, porra!
Exato, abre espaço para ser o que ele quiser. Igual uma mulher que, sei lá, escolhe não se depilar.
Exato!
Né? Então tem a ver, sim, artesanato com feminismo, né? Principalmente quando a gente traz esses questionamentos, né, da perfeição, de estar tudo certinho, tem que ter o corpo perfeito, né, silhueta perfeita, vestir tal tamanho. Cara, não! Não Exato. Precisa!
E uma assimilação a isso é muito legal. Quem faz peças de crochê, peças de tricô, onde que tá o feminismo aí? Onde que tá? Pô, você faz peça para corpos reais. Você faz peça para corpos reais, você faz peça sob medida. Você faz sob medida personalizado para corpos reais femininos, você tá sim tendo um ato feminista. Corpo real, que é um questionamento muito importante, né? Que não é só aquela assim, o que a gente vê de padrão? O que a gente vê de desejo? Ah, pô, tem que ser magra pra caralho, malhada. Hoje em dia é mais malhada, não é mais modelo, né? É mais corpo de blogueira, né? Uhum. O desejado. É lipo HD.
É lipo HD. É
lipo HD o desejo, né? Hoje em dia, tal. E o crochê e o tricô, ele vem e fala assim, não, é sobre corpos reais. Eu vou fazer peças para corpos reais. Quem faz tricô e crochê tem esse manifesto político.
Uhum.
Sem perceber, mas tem. E a revolução artesanal ela vai trazer para todas nós o privilégio de ter um empoderamento coletivo.
Com certeza. O
empoderamento é coletivo, ele não é individual.
Exato.
E no artesanato aconteceu isso com a gente?
Sim, demais.
Se unimos para fazer tomar café e fazer artesanato, né? Numa junção, quantas vezes a gente vê mulheres, grupos fazendo artesanato, associações, cooperativas, clubes de artesanato, às vezes é como nós, só um bate-papo, um café, né? Fazendo artesanato juntos, se empoderando, tendo ideias para nossa independência financeira, como dar vazão mais para aquelas peças, pensando em criações de negócios.
Encorajando outras mulheres, né? Vendo uma, fala, poxa, que demais, também quero ser. E isso encoraja outras mulheres a fazer também. Então, eu não sei o que afeta tanto, o que faz mal para outra pessoa isso. Não sei.
É que, você fala do bafafá?
É.
Ah, é que... É ferramenta de patriarcado para se manter reprodução, como está, né?
Uma reprodução aí.
Para não ter mudanças com relação a essa liberdade feminina, né? Como se fosse uma ameaça. É como se fosse uma ameaça, né? Então, infelizmente, muitas mulheres ainda reproduzem o machismo e tal. Mas é como se fosse uma ameaça a esse poder, né, do patriarcado, que não tem nada a ver, ele só tem a ganhar, que pede igualdade, todo mundo impede igualdade, né, o mundo cresce,
nossa,
e se desenvolve muito melhor,
com certeza, né? Com certeza.
Ninguém precisa cuidar da nossa vagina, não, né, pra não tá perdendo nada com isso, não. Mas, assim, uma coisa que eu acho que dá para trazer também, que é uma curiosidade muito legal, é que o artesanato, ele já foi espião. É, conta aí.
Ele já foi espião. Pelo fato, isso foi na Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês sabem, mas é bem legal essa curiosidade. É, na Primeira Guerra Mundial, quando foi, amiga, a Primeira Guerra Mundial? Que ano que
Eita,
é?
vamos colocar aqui, ó.
42?
Primeira Guerra.
Cadê o coxinha? A gente tem
É.
um amigo. Não é, coxinha não é de coxinha.
1914.
Ih, é 14,
A
olha.
1918.
Pô, 1914, imagina. É Alemanha e
É.
Reino Unido?
Peraí, vamos lá. É a Primeira Guerra Mundial. Ai, amiga, você vai trazer com a Alemanha,
Ah,
Áustria-Hungria.
é,
É, essa galera
esse
aí. Foi
povo.
na Europa.
Enfim, é isso. Eu só sei os dados mais sobre o artesanato mesmo. O que que rolou? O artesanato em 1914, óbvio que era visto como coisa de mulher que fica dentro de casa, tal, inofensiva. É inofensivo, o artesanato é inofensivo. Então, né, aquele movimento relaxante e tal. As mulheres bordavam, crochetavam nas janelas, né? Tem muito quadro, muitos pintores retrataram essa imagem, né? Mulheres na janela, tinha até o nome daquela janela, Buffon, Buffon,
Aham,
sabe? Que ficavam lá e tal, ou mulheres conversando, tomando chá, né? E bordando e tal. Tem muita essa imagem. Então, pega essa imagem na cabeça. E aí, o que que aconteceu? As alemãs que moravam no Reino Unido, elas passaram algumas, né, não todas, mas passaram a ser espiãs das tropas. E o que que elas faziam? Elas ficavam na janela, tal, tricotando e crochetando e bordando o código Morse do posicionamento da movimentação das tropas, entendeu? E mandavam essas peças, meia, blusa, casaco e tal, para os soldados alemãos, que era normal, né? Porque ele passava livremente isso, porque é normal, para se aquecer, então era normal. O artesanato perigosíssimo,
Perigoso.
ousado, símbolo de resistência ali, passando livremente ali, né? E
Vai nessa.
mandando mensagens. Por quê? Porque com artesanato você pode fazer exatamente o que você quiser, não é? Então, pontos e traços facilmente você faz, né? Bordado, tricô e tal. Qualquer coisa que tenha linha e pintura e o que você quiser, e é isso. É, então, nossa, será que o artesanato ele é tão inofensivo
É,
assim?
então,
Porra, ele é resistência.
não subestime.
Não subestime o artesanato,
Exato,
amore.
não
Muito
subestime porque
massa, né?
ele é o poder. Quando a gente fala que o
Porra!
artesanato é potência, sempre foi. É isso, né? A gente trouxe um pouquinho sobre esse papo que deu a calhar, né, com esse post, com esse negócio que aconteceu algumas semanas atrás. E que a
Sim.
gente sentiu necessidade de juntar o que a gente que já estava falando, né, no nosso podcast, já estava uma lista, a gente tem uma lista de que a gente vai falar, e a gente sentiu necessidade de trazer esse tema para a gente, né, manifestar aí o que a gente acha sobre a nossa revolução artesanal, que ela é maravilhosa e faz bem para muitas mulheres.
Ela é mara. E aí, manas, espero que você tenha gostado desse podcast. Vamos finalizando aqui um podcast Girl Power empoderador.
É, vamos, galera, mulheres.
Vamos, galera, as manas.
É, vamos, galera, falar sobre a Revolução Artesanal. Tamo junto. Se você gostou desse episódio, bota o like aí, se inscreve no nosso canal. E se você tá ouvindo no Spotify, se você quiser.